Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre direito digital e dados pessoais, com Paulo José Lara, mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e assessor de programa de direitos digitais no Artigo 19, uma organização de interesse social que há 10 anos atua no Brasil. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Paulo José Lara é mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas, sob orientação de Renato Ortiz, com o trabalho Fragmentos das Táticas da Cultura Técnica e Política nos Usos da Mídia. Ele é assessor do Programa de Direitos Digitais da Artigo 19, uma organização não governamental de direitos humanos, nascida em 1987 em Londres, na Inglaterra, com a missão de defender e promover o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo. Seu nome tem origem no 19º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio, independentemente de fronteiras. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Tudo bem, Joel. É um prazer estar aqui com você de novo no Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania, e dessa vez aqui na Rádio USP. Um grande abraço aí aos ouvintes.
Nas eleições nós tivemos um número expressivo de fake news. Esse processo de manipulação, você acredita que deu resultados?
Eu acho que sim, mas a gente tem que entender que esse é um processo histórico, né? A utilização dos meios de comunicação e das tecnologias para influenciar, direcionar opiniões, tendências, etc., é um elemento que sempre esteve presente em processos eleitorais e processos políticos. O que a gente teve neste último processo eleitoral brasileiro, mas isso vem crescendo, né? Não é uma coisa que surgiu também agora, é uma coisa que vem sendo trabalhada por todo esse conjunto, digamos, que vem ao entorno da política, que tem a ver com utilização do meio de comunicação, marketing político, desinformação e etc. Acho que sim, teve um efeito, mas é um efeito que historicamente a gente vem observando na utilização dos meios de comunicação para tendências políticas, né? Houve uma intensificação dos meios digitais, eletrônicos, terminais, etc., né? Como diria um filósofo alemão, não é como um raio que caiu do céu azul. Já haviam nuvens negras cercando a gente.
Há uma maneira para as próximas eleições de evitar esse processo?
Eu acho que a gente pode amadurecer os processos de utilização das tecnologias para que todos esses processos eleitorais e políticos sejam mais aperfeiçoados. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que essa nossa vontade de coibir desinformação não resulte em cerceamento da liberdade de expressão. Esse é um risco sério que se corre, porque aí a gente acaba aquela velha falsa dicotomia entre vou abrir mão da minha privacidade, das minhas liberdades por conta da segurança ou de certas certezas. A gente não pode abrir mão do direito fundamental de poder falar, né?
Como garantir a liberdade de expressão, mas evitando o chamado fake news?
O artigo 19, especificamente, mas eu acho que boa parte dos movimentos da sociedade civil, de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos e liberdade de expressão, tendem a trabalhar na minimização do bloqueio, do cerceamento da liberdade de expressão. Então, somente em último caso, em casos muito extremos, a gente acredita que deve haver algum bloqueio, derrubada de conteúdo ou impedimento da expressão. Existem casos, obviamente, mas é o último caso. quais são os remédios que a gente pode, de alguma maneira, aplicar para este problema, porque sem dúvida é algo real que acontece. Então, alguns remédios como o direito de resposta são importantes, a possibilidade da pluralidade de vozes entrando, então um combate a um certo monopólio tecnológico e comercial das pessoas que têm um acesso maior aos meios de comunicação, e evidentemente que quando houver alguma informação que atente contra defesa de discurso de ódio, de violência, quando existe um perigo eminente contra outros direitos fundamentais, ações precisam ser tomadas, não há dúvida. Mas a gente tem que estabelecer ali o que, que é isso e o que, que é simplesmente liberdade, cerceamento de liberdade de expressão, porque eu não gosto dessa informação. Aí isso é complicado.
Aí,
né?
Existe uma linha tênue.
Exato.
Como é que nós chegamos a isso? Agora, criminalizar as notícias falsas é uma alternativa?
Nós defendemos que não. Inclusive, todo o processo de produção de informação, criação e circulação de notícias, de uma forma geral, sempre foi muito cercado de elementos como paródia, ficção, literatura. Então, o que é, por exemplo, fazer metáforas? Isso caracteriza como mentira, como notícia falsa, desinformação? Quer dizer, qual é o limite entre a minha liberdade de poder imaginar uma determinada situação ou efetivamente dizer, olha, a pessoa X cometeu o ato B? A linha é extremamente tênue. Agora, o que a gente acha é que a resposta não está na criminalização, principalmente porque a gente tem que estabelecer que a criação desse tipo de coisa, ela tá, a gente consegue, com inteligência, com investigações, etc., identificar se há realmente algo criminoso na criação disso. Agora, existem projetos que penalizam e criminalizam fake news e que, inclusive, colocam a pessoa que reproduziu essa notícia como responsável. Eu não posso criminalizar ou penalizar uma pessoa que repassou uma notícia que não foi ela que criou, e ela é uma vítima, evidentemente, da desinformação.
A única responsabilidade dela foi ter repassado a informação sem checar.
Exatamente. Outra coisa, por exemplo, criminalização das plataformas. Tem projetos e ideias que dizem o seguinte, olha, a plataforma que for, né, o Facebook, Twitter, Google, tem que ser responsabilizada pela criação do conteúdo de terceiros. Então eu crio um conteúdo falso e aí você responsabiliza o carteiro, né? A infraestrutura. Então a gente tem que tomar cuidado para que essa paixão que está cercando toda essa discussão, que é legítima, que é uma preocupação legítima, porque interfere nos processos políticos, eleitorais, culturais, etc., mas que isso não se torne também uma cegueira em relação à liberdade de expressão, que tem que ser defendida, né?
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Fuzuê.
Eu escolhi a Clara Nunes Mineira. Essa música é uma maravilhosa e diz um pouco sobre essa situação que nós estamos vivendo também, esse Fuzuê, né?
Birimbó batia, cabata gemia, moeda corria, eu queria pular. Eu queria pular. Escrevi o meu nome num fio de arame, e quem quer que me chame vai ter que gritar: ê camará, ê camará, ê camará, ê camará. Maria Macamba perdeu a caçamba num caderetê. Sambou noite e dia que até parecia que ia morrer. Nasceu num quilombo, aprendeu a levar tombo num canjerê. Foi de cerca no lombo com água e pitombo trocar pro dendê. Fuzuê, é Fuzuê, parede de barro não vai me prender. Coqueiro, cobrindo o terreiro de onde eu nasci. Eu vi que o coco era oco e valia tão pouco para se subir. Mas eu com taco de toco tocava no coco pro coco cair. E pegava no coco, quebrava com soco sem repetir pro zoê. Eu zoê, parede de barro não vai me prender. Eu zoê, parede de barro não vai me prender. Eu zoê, parede de barro não vai me prender. Escrevi o meu nome no fio de arame. Quem quer que me chame vai ter que gritar. É camará, é camará. É camará, é camará. É fuzuê, parede de barro não vai me prender. É fuzuê, parede de barro não vai me prender.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Paulo José Lara, assessor de programas de direitos digitais na Artigo 19. Paulo, você falava no bloco anterior a respeito da criminalização ou não dos chamados fake news. A internet foi um sonho de democratização, né, dos meios de comunicação. Você hoje está decepcionado com a trajetória da internet no país?
Artigo 19 acredita, né, as organizações da sociedade civil que trabalham com isso acreditam que a internet ela é um avanço fundamental em relação ao exercício da liberdade de expressão. Porque, novamente, a liberdade de expressão não é só o espaço para você falar, mas um espaço livre e aberto para você poder acessar as informações, para você ter visões opostas sobre o mesmo tema, você construir a tua própria visão crítica sobre determinados assuntos. Então, a internet, digamos, no momento em que ela cresceu no Brasil, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era para nós ativistas na época na área de tecnologia uma grande esperança para romper algumas amarras que a liberdade de expressão ainda tinha naquela época. Então, o monopólio, a concentração muito grande do poder econômico e político de alguns meios de comunicação, que você tinha, por exemplo, uma restrição de acesso a textos, bibliotecas, vídeos, etc. A questão do direito autoral era uma coisa que estava muito em debate na época. Como é que você vai impedir uma obra de circular, sendo que ela está digitalizada e ela pode ser, né, difundida e compartilhada por grupos, uma série de pessoas? Então, houveram debates importantes, como o debate sobre o Creative Commons, né, que é um tipo de licença que é diferente do copyright, que não é uma licença restritiva, mas permite usos alternativos, compartilhados, modificação da obra. Então, a internet apresentava um mundo importante por vir, mas, evidentemente, que esse mundo também apresentou uma série de dificuldades que, até hoje, inéditas, né? A gente nunca tinha experimentado uma dinâmica tão intensa de troca de informação.
Por que, que nós chegamos nesse nível de dificuldades na internet?
A gente pode observar, por exemplo, um certo enfraquecimento de uma série de níveis de governança da internet, de uma governança aberta, democrática, participativa, como a gente fala, multi-stakeholder, né, de vários setores, multissetorial e tal. O advento do que a gente chama de redes sociais, né, alterou muito o processo infraestrutural da internet, daquilo que ela era e do que ela se tornou. A gente tem que lembrar que em 1999 houveram manifestações em Seattle por conta da reunião da OMC e tal, e de lá saiu um dos exemplos mais importantes de utilização da internet, que foi o IndyMedia, o Centro de Mídia Independente. E ele era um projeto pioneiro, começou a se chamar no meio dos anos 2000, de Web 2.0, aquela web participativa, onde você podia postar uma notícia no site, você podia fazer um comentário, etc. Então, uma ruptura entre uma internet que era só de site, que era até o estouro da bolha.com, né, que era só a sua empresa tem um site na internet, um espaço na internet, para uma internet que é participativa, que permite com que os indivíduos postem nos próprios sites ou criem seus próprios sites, começa nessa virada dos 90 para os 2000 através de uma rede, de uma série de iniciativas que buscavam sim democratizar a informação e possibilitar com que as pessoas também construíssem o seu conteúdo. Aí a partir dali, eu acho que houve um processo grande, normal no sistema da economia política, que é também de intensificação, monopolização, monetização. Na última vez que a gente conversou, falamos de dados pessoais, então aquela coisa do lucro através de dados pessoais, as pessoas naturalmente oferecem muito os seus dados, e aí tem gente que lucra
com isso.
Mas
perigoso para a democracia.
Tem os seus riscos, eu acho que sim. Por isso é tão importante que a gente tenha padrões fundamentais para estabelecer, olha, quais são os limites da utilização de uma infraestrutura tão poderosa quanto essa e que mexe não só com macroestruturas como a gente está trabalhando aqui, caso de eleições, movimentos em massa, mas mexe muito também, eu acredito, com o psicológico, né, das pessoas. Então essa coisa de a gente estar com os terminais, como são os celulares hoje em dia, a todo momento, isso mexe com a cabeça, não tenha dúvida, né?
Vamos dar uma pausa na entrevista com Paulo José Lara para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. O ministro Dias Toffoli, antigo aluno da Faculdade de Direito da USP, assumiu a presidência do STF e já tomou uma decisão muito, mas muito louvável mesmo. Ele divulgou a pauta dos temas e processos que serão decididos pelo STF nos próximos 3 meses, ou seja, até o final do ano. É uma medida simples, mas nunca nenhum presidente anterior do STF a tinha tomado. É a primeira vez na história recente de nossa Corte Constitucional que poderemos saber de antemão os processos que serão decididos no respectivo trimestre. Por que isso é tão importante? É que o STF decide matérias que geralmente têm grande impacto para a economia, para o funcionamento do Estado, para a política e, de forma mais ampla, para o exercício da cidadania. Dar maior previsibilidade à pauta do STF, divulgando-a com relativa antecedência, possibilita a todos os potenciais afetados pelas suas decisões que se mobilizem em torno da Corte na defesa de seus direitos e interesses. Dou exemplos. Com a divulgação da pauta, sabemos que no próximo dia 17 de outubro, o STF julgará a repercussão geral sobre a liberdade de manifestação pública, o direito de reunião, um direito importantíssimo previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Outro caso, no dia 14 de novembro, o STF julgará mandado de injunção que visa obrigar o Congresso Nacional a regular como crimes específicos a homofobia e a transfobia. Pois bem, com a divulgação da pauta, os interessados, tanto num caso como no outro, podem acompanhar o seu julgamento e tentar, de modo legítimo, influenciar o entendimento do STF. O STF tem sido muito criticado pelas decisões que vem tomando, especialmente por uma certa criatividade negativa com que tem interpretado o texto constitucional. Essa é uma maneira polida de dizer que o STF tem ido mal, especialmente quando se trata de garantia e concretização de direitos fundamentais. A mobilização da comunidade jurídica, do mercado e da sociedade em torno dos temas mais relevantes da pauta do STF, previamente ao seu julgamento, podem produzir resultados muito favoráveis. Falo na linha do que tenho defendido reiteradamente neste espaço. Mais transparência e mais participação geram decisões melhores, mais condizentes com a realidade e menos enviesadas por interesses paroquiais, especialmente dos grupos de interesses mais poderosos. Isso vale para a administração, vale para o legislativo e vale também para o STF. Tem sido difícil ultimamente, Joel e ouvintes, ouvir boas notícias vindas do STF. Mas a decisão do ministro Dias Toffoli é para ser muito aplaudida. Forte abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Paulo José Lara, assessor de programas de direitos digitais na Artigo 19. Bem, Paulo, existe no Congresso Nacional 14 projetos para criminalizar as notícias falsas, os chamados fake news. Nós temos também o Marco Civil da Internet. Há necessário mudar a legislação brasileira? Porque o Marco Civil foi considerado um avanço, né, para nortear as relações dentro da internet.
O Marco Civil é uma referência global, mundial, pelo processo de construção dele, mas o seu próprio conteúdo, que garante uma série de direitos e deveres na relação que a sociedade tem com a internet. Em relação à, digamos, penalização, à necessidade de mais legislação, nós não estamos prontos ainda para trabalhar restrição da informação ou, digamos, judicialização do processo de informação. Não entendemos que a legislação contra fake news vai ajudar neste processo de desinformação. Qual é o problema de uma legislação que eventualmente criminalize ou penalize a produção de fake news? Ela pode, de maneira muito fácil, levar a um processo de cerceamento da liberdade de expressão, derrubada de conteúdos. Então, a gente precisa estar maduro nessa discussão para poder estabelecer alguns marcos. É sempre bom lembrar, eu gosto de citar uma frase do Demigeco, que é o presidente do CGI. Ele fala que é engraçado o termo crime cibernético, né? O crime online, crime digital. E aí ele diz, como se quando você cometesse um crime na água, fosse crime aquático. Não, crime é um crime, né? Então, quer dizer, ofender uma pessoa, ameaçá-la, fazer apologia à violência, isso são crimes que eu posso fazer na roça, como na cidade, como na internet. A necessidade de regulação maior em temas que se referem à liberdade de expressão e à produção de informação é sempre muito cuidadosa, porque a gente pode cair num lado de censura, cair num lado de bloqueio de informação. É uma coisa complicada.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Foi em 4 de outubro que o primeiro satélite foi lançado para o espaço. O Sputnik 1 abriu o caminho para a exploração espacial. Em 1999, a Assembleia Geral declarou que o período entre 4 e 10 de outubro passaria a ser a Semana Mundial do Espaço. A ideia era comemorar as contribuições da ciência espacial e tecnologia no avanço das condições humanas. O período também marca o tratado sobre os princípios que regem as atividades dos estados na exploração e utilização do espaço exterior, incluindo a Lua e outros corpos celestes, que entrou em vigor em 10 de outubro de 1967. Este ano, o tema central é o Espaço Une o Mundo. De acordo com a ONU, a Semana Mundial do Espaço é o maior evento anual ligado à área. Este ano, acontecem milhares de atividades em mais de 80 países. Para as Nações Unidas, a semana ajuda a construir a força de trabalho para o futuro, inspirando alunos. Ela também educa o público em relação às atividades espaciais e promove a cooperação internacional em atividades espaciais e educacionais. Na cidade costeira de Ubatuba, no estado de São Paulo, no Brasil, um professor de matemática de uma escola pública disse que também acredita que o espaço pode estimular o interesse pela ciência nos alunos. Foi com essa intenção que ele iniciou o projeto UbatubaSat, onde estudantes com entre 10 e 12 anos passaram a trabalhar na construção de um satélite. A ONU News conversou com o docente Cândido Moura, de Ubatuba, que contou mais detalhes sobre o projeto.
Deparou com uma notinha numa revista de divulgação científica aqui no Brasil, chamada Super Interessante. Nessa notinha, a gente viu que uma startup americana, Interorbital Systems, estava desenvolvendo um foguete, um lançador, e estava vendendo kits de satélite como um meio que eles encontraram para financiar o desenvolvimento do lançador deles. A gente achou que seria uma ideia interessante fazer isso com os alunos. Entramos em contato com eles acharam a ideia maravilhosa, disseram que a gente ia ser a equipe mais jovem do mundo a estar envolvida num projeto espacial.
Depois de anos trabalhando no projeto, o satélite Tancredo 1, construído pelos estudantes em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Brasileiro, foi lançado ao espaço em janeiro de 2017 da Agência Espacial Japonesa. O projeto também contou com outros parceiros, incluindo a Agência Espacial Brasileira. Para o professor Cândido, que agora trabalha com novos alunos na construção do satélite Tancredo 2, iniciativas como esta podem criar uma perspectiva de vida diferente para os estudantes.
Aqui no Brasil, né, normalmente os cursos de ciência eles são muito teóricos, né? O aluno tem poucas oportunidades de participar de alguma atividade mão na massa. E a gente sente a necessidade disso, né? A gente acha que é muito importante que o aluno tenha essa possibilidade, que ele veja a ciência de perto, como as coisas realmente são feitas. É um jeito dele conhecer a ciência, né? Ver como é o trabalho de um cientista profissional e realmente, e eventualmente, desenvolver um gosto por isso e ver que aquela é uma possibilidade de carreira para ele, que isso pode fazer parte da vida dele.
Como parte do projeto BatubaSat, os estudantes chegaram a visitar a sede da Agência Espacial nos Estados Unidos, a NASA, e a JAXA, no Japão. De acordo com a ONU, a ciência e tecnologia espacial e as aplicações delas cada vez mais dão apoio a um grande número de atividades das Nações Unidas. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando Paulo José Lara, assessor de programa Direitos Digitais da Artigo 19. Ô Paulo, depois das eleições há uma insatisfação generalizada em relação aos fake news que aconteceram.
Eu acho que a gente precisa amadurecer essa discussão. Do ponto de vista, digamos, daqui para o futuro, tentando entender como é que a gente aprendeu esse processo todo, tanto a sociedade civil quanto os meios de comunicação têm um papel muito importante. E eu digo os meios de comunicação porque um dos problemas da ideia de fake news é de que elas são feitas só num submundo, num porão de um hacker que produz memes e aí passa pelo e viraliza no WhatsApp. Não. Sim, existe esse problema, só que existe um problema muito grande que é grandes empresas também podem eventualmente ser levadas ao erro e produzir desinformação. Existe uma série de interesses políticos, econômicos, sociais, de todas as partes, que fazem com que uma... Porque aí a gente não chama de fake news, chama de eventualmente erro, ou sabe aquela combinação semiótica entre manchete e foto, que a gente vê em grandes meios de comunicação. Então, como o cerceamento desta liberdade não pode ser feito, a sociedade de uma forma geral, com a ajuda de especialistas, gente que trabalha no tema, da sociedade política, da sociedade econômica, precisa estabelecer, na verdade, uma maneira ética, plural e aberta para trabalhar com o tema da produção de informação e do consumo de informações, né? Então, acho que o processo precisa ser de amadurecimento e de proposições éticas para digamos, uma regulação coletiva e aberta do que são as informações.
Para fechar nossa entrevista, vamos conseguir isso num espaço curto de tempo?
Um espaço curto, acho que a gente pode ser otimista demais a tentar, mas eu acho que vale a pena um esforço e um debate grande, fazer essa instrução, tanto aos meios de comunicação quanto ao povo de uma forma geral, de que a gente não pode abrir mão da nossa liberdade de informação, sendo que a gente também pode produzir as nossas próprias informações, a gente também pode oferecer as nossas visões de mundo, e aí, na nossa posição, quanto mais informação produzida, melhor, e disponibilizada, porque as pessoas são capazes de construir as suas próprias críticas. Evidentemente que, quando casos chegarem ao extremo de violações a direitos fundamentais, ou quando isso tiver uma clara e latente interferência em outros processos, evidentemente que existem instrumentos jurídicos para lidar com isso.
Agradeço a participação de Paulo José Lara, assessor de Programa de Direitos Digitais da Artigo 19. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.